Sr. Presidente, antes de mais dizer que nesta bancada ninguém lhe reconhece entre poderes judiciais e ninguém lhe admite que fale sobre corrupção nos outros, e pedimos que lhe colhe para dentro e que deixe de ser populista na consideração que fez. Mas é importante dizer o seguinte neste pouco tempo que resta, mas que é o suficiente para que a direita caiba toda no mesmo saco, Sr. Deputado. Não somos nós que queremos mexer nas empresas que têm dificuldades. São os senhores que não conseguem ver outra coisa que são os números e a cegueira de privatizar sem olhar ao humanismo, sem olhar aos trabalhadores, sem olhar aos impactos que têm na economia. Nós não temos dogmas, olhamos é para a realidade com preocupação pelas pessoas, Sr. Deputado. As pessoas, é por elas que nós aqui estamos. Não é para aparecer aqui com cartazes que são uma vergonha em si mesmo. Não é para ter likes nas redes sociais. Nós tomamos as decisões que são necessárias, mesmo quando elas são duras e mesmo quando temos que encarar populistas sem sentido de responsabilidade. Muito obrigado.
Sr. Deputado, quer usar a palavra para...
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor, sobre a condução dos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria pedir ao Sr. Presidente e à mesa que fizessem chegar ao grupo parlamentar do Partido Socialista a notícia que dá conta de que mais de 500 trabalhadores da EFASEC foram ou estão no desemprego desde que a empresa passou a ser gerida pela Mutares. E isto depois do Sr. Deputado André Pinotes Batista ter declaradamente dito inverdades nesta sua intervenção. E depois disso, pedir ao Sr. Deputado André Pinotes Batista, o Sr. Presidente, fazer o favor de pedir que se retrate, porque o que disse é claramente grave. Ninguém nesta bancada, mas ninguém neste partido, tem nenhum caso de corrupção declarado. Sim, não... Conhecido, jamais. Ao contrário do Partido Socialista, que não tem um, dois, três, dez, tem muitos, mas muito mais, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado vai fazer chegar a notícia. O Sr. Deputado vai-nos fazer chegar a notícia para distribuir, é isso? Sim, senhor. Vai-se fazer chegar. Para encerrar este ponto, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, que dispõe de 2 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, nós ouvimos aqui o PS, o Bloco, outros partidos a dizerem que a nacionalização foi feita com boas intenções. Mas de boas intenções está o socialismo cheio. As consequências nós já as conhecemos. Foram 564 milhões de euros potenciais de perda para os contribuintes. Mas nós há dias ficamos a saber que o setor empresarial do Estado teve mais uma vez cerca de mil milhões de euros de prejuízo só no ano passado. Neste momento temos 29 empresas públicas em falência técnica. Isto não acontece por acaso. E não acontece porque os gestores públicos sejam naturalmente piores do que os gestores privados. Isto acontece porque os incentivos são errados. Um dos principais incentivos perversos que existe na gestão pública é precisamente a falta de escrutínio. Demasiadas empresas públicas perdem dinheiro durante demasiado tempo sem nunca se perceber porquê, sem nunca se apurar os responsáveis. E se em alguns setores isso é até compreensível, numa empresa como a EFASEC, operar em setores em crescimento é completamente incompreensível. Algo de muito errado aconteceu na EFASEC e é a altura de entendermos porquê. Esconder o que verdadeiramente aconteceu na EFASEC é permitir que isto volte a acontecer uma e outra vez, e chegou a altura de deixarmos de esconder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto 4, petição número 243. Estão a assistir aos nossos trabalhos um conjunto, ou está a assistir aos nossos trabalhos um conjunto de peticionários que nos acompanha na galeria. E eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português, que dispõe de, para a apresentação, 3 minutos. Mais um, não é? Mais um, portanto, com 4 minutos, claro.
Sr. Presidente, senhores deputados, o Centro Artístico, Cultural e Desportivo Adriano Correia de Oliveira, que daqui saúdo, criado em 1995 em Avintes, terra que Adriano tornou sua, promoveu a petição que hoje debatemos, propondo a classificação da obra de Adriano Correia de Oliveira como de interesse nacional. Refere o texto da petição que Adriano cantou Abril como poucos e deixou um legado como ninguém. A classificação da obra de Adriano seria um passo essencial para a valorização, consolidação e difusão do seu legado, elevando a obra ao patamar que ele merece, sendo também e sobretudo um passo essencial para o seu conhecimento por parte das novas gerações. Em nome do PCP, que teve a honra de ter contado com Adriano como um dos seus, saudamos esta iniciativa e decidimos dar-lhe acolhimento com a apresentação de um projeto de resolução que visa a classificação da obra de Adriano Correia de Oliveira como de interesse nacional. Adriano teve uma vida curta. Morreu em 1982, aos 40 anos. Porém, é considerado um dos cantores mais significativos da música de intervenção portuguesa e da canção de Coimbra. A sua obra gravada contém 19 singles e 8 álbuns, tendo sido editados póstumamente mais 2 álbuns. Divulgou um conjunto alargado de poetas portugueses e galegos: Manuel Alegre, Manuel da Fonseca, António Gedeão, Urbano Tavares Rodrigues, António Aleixo, Rosalia de Castro e Curros Henriques, entre outros. Em 1961 lançou o seu primeiro EP, Noite de Coimbra. Em 62 lançou a Balada dos Estudantes. Fados de Coimbra foi lançado em 63. Trova do Vento que Passa, que incluía o conhecido poema de Manuel Alegre, foi lançado em 63 e é acompanhado por António Portugal e Rui Pato. O álbum Adriano Correia de Oliveira foi gravado em 1967. Em 68 editou Lira e Menina dos Olhos Verdes, dos Olhos Tristes, que continha a célebre Canção com Lágrimas. Em 1969 foi editado um álbum Canto e as Armas, constituído novamente por um conjunto de poemas de Manuel Alegre e recebeu o prémio Pousal Domingues. Em 1970 lançou Cantaremos e em 1971 Gente Daqui e de Agora, com direção musical de José Calvário e composição de José Nisa, e o EP Cantar de Imigração. Em 73 lançou Fados de Coimbra, em 75 diz que Nunca Mais, que inclui a canção Tejo que Levas as Águas, e ganhou o título de Artista do Ano da revista inglesa Music Week. Em 1980 lançou o seu último álbum, Cantigas Portuguesas. Em 29 de março de 1974, Adriano participou no célebre primeiro Festival da Canção Portuguesa no Coliseu dos Recreios e, em liberdade, organizou e participou em centenas de iniciativas, sendo um dos fundadores do Coletivo de Ação Cultural. A título póstumo, a 24 de setembro de 1983, foi feito Comendador da Ordem da Liberdade e, a 24 de abril de 1994, Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. Dotado de uma voz inigualável, Adriano deixou um legado que faz com que, passados mais de 40 anos sobre o seu desaparecimento, continue a ser reconhecido como um dos nomes maiores da canção portuguesa da segunda metade do século XX. Classificar a sua obra é um imperativo cultural de interesse nacional, disse.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado José Maria Costa, Partido Socialista, dispõe de 7 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no passado dia 9 do mês de abril, celebraram-se 82 anos do nascimento de Adriano Correia de Oliveira, músico, cantor e intérprete maior da música portuguesa. Nascido em Avintes, em 1942, Adriano Correia de Oliveira teve uma vasta participação em múltiplas atividades no meio cultural, mas foi na música que desenvolveu a sua expressão artística, vindo a tornar-se um ícone da música popular portuguesa, um exímio intérprete da canção e um dos precursores da música de intervenção portuguesa. detentor de uma vasta obra discográfica, editou 8 álbuns, 18 singles e EPs e conta com 7 compilações editadas, património musical que lhe valeu o título de Trovador da Liberdade e que o consagrou como um dos nomes mais importantes da música popular portuguesa do século XX. A obra musical de Adriano Correia de Oliveira inclui um repertório baseado sobretudo em autores como Manuel Alegre, António Jadião, Manuel da Fonseca, António Aleixo, Urbano Tarvaz Rodrigues, Rosalia de Castro, entre outros. A canção é uma arma. É sem dúvida um adágio que se pode aplicar à forma como usou a música, mas também na luta contra o fascismo e como instrumento de resistência contra uma sombria ditadura que nos oprimiu durante quase 50 anos. Imortalizou o poema de Manuel Alegre, Trova do Vento que Passa, transformando-o num hino de resistência à ditadura. Falou-nos de um Tejo que lava a cidade de mágoas e leva nas suas águas grades de aço e silêncios forjadas. Cantou-nos com lágrimas a canção em homenagem do companheiro morto na guerra colonial e da menina com olhos tristes chora a sua saudade porque o soldadinho não volta do outro lado do mar. Contou-nos sobre os morgados, repimpados e de palavras ternas, que desfilam sobre os submissos olhares das viúvas de filhos mortos, que ninguém consolará, e para finalizar, e de forma tão atual, que com mãos se faz a paz, se faz a guerra, com mãos tudo se faz e se desfaz, com mãos se faz o poema e são de terra, com mãos se faz a guerra e são a paz. Adriano Correia de Oliveira deixou-nos por isso um legado que não pode ser apagado pela passagem do tempo, e a sua riquíssima obra é merecedora de reconhecimento, da perpetuação, da valorização e da divulgação que a classificação da sua obra certamente ajudará a garantir. A 24 de setembro de 1983 foi feito Comendador da Ordem da Liberdade e 24 de abril de 1994 foi feito Grande Oficial da Ordem do Infante Henrique, ambas a título póstumo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a 7 de novembro de 2023 deu entrada na Assembleia da República e foi recebida na Comissão de Cultura, Comunicação e Juventude e Desporto, no dia 14 do mesmo mês, uma petição com 8.190 assinaturas, sendo o primeiro peticionário Presidente da Direção do Centro Artístico, Cultural e Desportivo, Adriano Correia de Oliveira, que eu aproveito aqui para cumprimentar a Associação. Os peticionários referem: a obra de Adriano Correia de Oliveira é uma obra vasta, sendo uma das mais bonitas, ricas e representativas da música popular feita no século XX no nosso país. Ela tem palavras que descrevem vivências, lutas e aspirações de um povo que vivia sobre as nuvens negras da ditadura salazarista e os sons da esperança, da alegria e da resistência do mesmo povo que, por sonhar, resistir e lutar, começou a construir uma democracia que teve nos cantores de Abril a sua voz. Assim, os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentam este projeto de resolução que reconhece a vida e obra de Adriano Correia de Oliveira para que a Assembleia da República possa recomendar ao Governo: primeiro, classifica a obra de Adriano Correia de Oliveira como obra de interesse nacional; segundo, que tome todas as diligências conducentes à preservação, valorização e divulgação da obra de Adriano Correia de Oliveira. Permitam-me, para terminar, um poema da canção Cantar de Imigração, para quem é do Norte e vizinho da Galiza. Este parte, aquele parte, e todos, todos se vão. Galiza, ficas sem homens que possam cortar teu pão. Tens em troca órfãos e órfãs. Tens campos de solidão. Tens mães que não têm filhos, filhos que não têm pai. Coração que tens e sofre, longas ausências mortais, viúvas de vivos mortos que ninguém consolará. Este parte, aquele parte, e todos se vão. Galiza, ficas sem homens que possam cortar o teu pão. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Carvalho, se faz favor, chega, dispõe de 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a obra de Adriano Correia de Oliveira é uma obra vasta. É também uma obra, tal como referem os peticionários que nos trazem hoje este tema à discussão, que descreve vivências, lutas e aspirações.